Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que permite que estados e municípios em dificuldade financeira alonguem pagamento de dívida.
Comissão de Assuntos Sociais rejeita a proposta de reforma trabalhista.
Texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje dois projetos de resolução que alteram condições para permitir que estados e municípios com dificuldades fiscais consigam alongar o pagamento de suas dívidas.
As novas regras seguem para promulgação, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos de resolução cria exceções para permitir que estados em condições fiscais ruins consigam entrar no chamado regime de recuperação fiscal. Esse programa, já aprovado no Congresso, autoriza o alongamento das dívidas por até 20 anos. Além disso, como destacou o relator, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, a proposta estende aos municípios a possibilidade de renegociação de dívidas no caso específico do FGTS.
Esta lei, essa resolução, atende exclusivamente à renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal. Aí abre uma exceção no seu artigo 13 da Lei Complementar 159, podendo também os municípios fazer as suas renegociações nesses termos, ou seja, até 240 meses, naquelas dívidas do FGTS, vencidas ou vencidas, mesmo que já tenham sido repactuadas até 2001.
O outro projeto de resolução impõe limites anuais para os empréstimos de estados e municípios. As operações de crédito, que têm garantia da União, teriam que obedecer a critérios como resultado primário, a capacidade de pagamento e os limites para novos créditos. O relator, senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, acredita que a medida vai aprimorar o controle do processo de endividamento dos estados e municípios.
É de se esperar o aprofundamento desse controle, com a estipulação de limites para os fluxos anuais dessas garantias passíveis de concessão pela União, fundadas em variáveis estratégicas.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais rejeitou hoje por 10 votos a 9 o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, referente à proposta de reforma trabalhista.
Mesmo com a rejeição, o projeto, que prevê várias mudanças na legislação, dando, por exemplo, mais força aos acordos coletivos de trabalho do que a lei, será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário do Senado. Repórter George Cardim.
Durante o debate, o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu a modernização da CLT e lembrou que 14 milhões de brasileiros estão desempregados e que metade dos trabalhadores está na informalidade.
O que nós estamos fazendo é um ajuste para melhorar a situação de empregabilidade do Brasil. Nós estamos na rabeira do mundo, nós já estamos no atraso. Então, esse é o quadro do emprego hoje, e é esse quadro que nós queremos mudar, com debate, com responsabilidade.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou que o relator tenha rejeitado mais de 400 emendas apresentadas para modificar o projeto e criticou a intenção do governo de impedir o debate no Senado.
O projeto veio da Câmara dos Deputados e o relator não aceitou uma emenda de nenhum senador. Ou seja, o Senado fica aqui como ente homologatório do que vem da Câmara dos Deputados.
A proposta já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado não era consenso entre os parlamentares. Os senadores da CAS aprovaram o relatório alternativo do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, contrário à reforma. Para Paim, a derrota do governo vai ser ampliada nas próximas votações no Senado.
Eu acredito que nós vamos ampliar a diferença na CCJ, uma vez que esse governo está acabado, terminou. E com essa derrota, que é o cavalo de Troia dele, agora ele desaparece, some.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a entrevista com o empresário Joesley Batista, publicada na revista Época desta semana, agrava a crise política.
Segundo o empresário, o presidente da República, Michel Temer, é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil.
Para Lindbergh Farias, isso mostra que os atuais governistas foram irresponsáveis ao afirmarem que, com o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, o Brasil voltaria a crescer.
De acordo com o senador, é justamente o contrário que vem ocorrendo, ao dizer que no primeiro ano de Michel Temer, 2,5 milhões de brasileiros perderam seus empregos.
Que tamanha irresponsabilidade a gente meter o país. Eles diziam que era tirar a Dilma que resolvia tudo. A economia retomar o crescimento, porque o problema era um problema de confiança dos empresários.
Já para o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, a entrevista concedida por Joesley Batista à revista Época apresenta inconsistências.
Como exemplo, o senador cita que o empresário acusa Lula e o PT de institucionalizarem a corrupção no Brasil, mas afirma que o líder da quadrilha é o presidente Michel Temer, que está há apenas um ano no poder.
Segundo o senador, Joesley Batista entrou em contradição ao falar sobre sua relação com o ex-presidente Lula.
José Medeiros afirmou ainda que a JBS teve o seu maior lucro nos governos do PT e tentou a todo custo impedir a realização de uma CPI para investigar os empréstimos recebidos pelo BNDES.
Como passe de mágica, teve um partido aqui que quase à meia-noite do último dia retirou 5 assinaturas. Vou contar só um milagre para não gosto de falar mal de partido. Mas retiraram as assinaturas como um passe de mágica. E aí eu me pergunto, se não tinha nada de antirrepublicano, por que que fizeram isso?
O senador Elmano Ferrer, do PMDB do Piauí, cobrou do governo investimentos para aumentar a segurança de quem trafega pela BR-135, muito usada para o escoamento da produção agrícola no estado.
Segundo ele, a rodovia é bem conservada, mas a pista de rolamento é estreita e apresenta um desnível em relação ao acostamento, o que faz aumentar o número de acidentes na BR.
Todos nós preocupados com uma solução definitiva para esta BR-135. Pela importância econômica, pela importância social, enfim, pelas ligações que essa estrada faz do norte, do nordeste.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou liminar que suspendia as obras do Eixo Norte do projeto de transposição do Rio São Francisco.
O que vai permitir a retomada da obra do São Francisco, chamado Eixo Norte. Consideramos isso como uma vitória já da sociedade civil.
Hoje se comemora o Dia Internacional do Refugiado e neste ano as Nações Unidas chamam a atenção do mundo para a maior taxa de deslocamentos forçados registrada desde 1945.
Mais de 65 milhões de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas por causa de guerras, da fome e da violência, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Repórter Marcela Diniz.
O levantamento mostra que 84% dos refugiados foram acolhidos por países de baixa e média rendas e que somente no ano passado foram 75 mil pedidos de refúgio para crianças que viajaram sozinhas. De acordo com o porta-voz da Acnur no Brasil, Luiz Fernando Godinho, crianças e adolescentes são maioria entre os refugiados.
E muitas vezes no conflito são separadas da sua família ou infelizmente perdem também os seus pais e acabam tendo que enfrentar essa situação totalmente sozinhos.
A nova lei de imigração brasileira garante direitos aos refugiados e os protege contra a discriminação. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Regina Souza, do PT do Piauí, considera a legislação avançada e espera que ela sirva de exemplo para outros países.
O Brasil, felizmente, deu esse passo e a gente espera realmente que outros países também o façam, tem países que recebem bem também, a Alemanha recebe bem os refugiados, porque eles não têm culpa, eles são vítimas e eles só querem sobreviver e buscam em algum lugar, então tem que ser acolhido sim.
A nova lei de imigração entrará em vigor no mês de novembro.
Jornal do Senado. Apresentação, Gesiel Carvalho e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.